Caros companheiros, vamos rogando para que o Mestre Planetário possa envolver a todos neste momento. Momentos de transição do planeta Terra, que acompanhamos já há algumas gerações, e para isto, para aqui viemos, para auxiliar os terráqueos nessa trajetória de mudanças profundas pelo que o planeta irá passar, tanto na parte física quanto na parte espiritual. Transformações de grande porte deverão ocorrer, caros companheiros. Muitas delas para acelerar o processo, outras para corrigir determinados erros cometidos. Enfim, tudo aquilo que acontece num orbe em transição, passando de provas e expiações para regeneração, pressupõe a necessidade de grande atividade física e espiritual para que haja um equilíbrio no determinado momento da passagem para a primeira fase da regeneração. Não sabemos quando isto irá ocorrer, mas sabemos que a tarefa e os trabalhos precisam ter continuidade, a fim de que possamos ter sucesso o mais rápido possível dentro destes propósitos de transformação planetária. O Mestre Jesus, que coordena, que traz todas as orientações, que está à frente deste processo, pois que é o governador espiritual deste planeta, nos pede sempre que possamos, através das nossas atividades, levar o maior número possível de irmãos desesperados, perdidos, escravizados, imbuídos no mal, nas trevas, para que eles possam ter a oportunidade mínima de recuperação, para que terem também a última oportunidade de regeneração. Sabemos que muitos irmãos irão receber esta oportunidade, mas também sabemos que muitos não têm a mínima condição necessária para terem esta oportunidade. As almas que vamos buscar nos astrais inferiores da Terra são regularmente selecionadas após os resgates. Esta seleção é feita por superiores a nós, pois que é de grande responsabilidade a decisão. Estes espíritos superiores avaliam todas as características passadas dessas entidades, verificam as possibilidades, as probabilidades, verificam as capacidades mentais, intelectuais de cada uma dessas entidades, buscam a fundo ter a mínima informação de sucesso para que essas entidades possam aqui permanecer ou não. É um trabalho complexo, de grande responsabilidade, que apenas estas entidades superiores podem realizar aqui na Terra. São espíritos iluminados, de alto conhecimento, de alta experiência, de alta luz, que podem realizar esta seleção. Feita a seleção, muitos já são colocados para irem aos outros orbes já definidos para o exílio terráqueo, enquanto outros que têm estas mínimas condições são levados a institutos de cura de reparo espiritual e físico, a fim de que possam ter, no momento certo, a oportunidade de reencarnar no orbe e aí sim cumprir as obrigações, os deveres, aquilo tudo que foi preparado para que possa ter o mérito de continuar a experimentar encarnações no orbe terrestre. Que a paz do Mestre possa estar na mente e no coração de cada um. Meus caros companheiros, vamos então nos preparando para a nossa tarefa, pois que temos que retornar àquela estrutura das últimas semanas. Como já dissemos, é uma estrutura complexa que necessita o nosso esforço, a nossa dedicação, a nossa concentração, para que possamos recolher o maior número possível de irmãos por sessão de trabalho, levando-os até a nave e começando um processo de verificação, como foi dito, das condições destes irmãos. Nós vamos então nos preparando para nos deslocarmos até a nave de transporte. É a nave arcturiana, mais uma vez, que já espera a nossa participação. Vamos então adentrando a nave, os arcturianos nos recebem. Vamos assim nos preparando, colocando o traje de proteção, nos colocando na poltrona a nós designada. Vamos nos preparando para a partida. O comandante da nave já vai dar a ordem, nós vamos então aguardando alguns instantes até chegarmos à base de instalação da nave. Já vamos então nos deslocando até o local. Nos posicionamos já na base e vamos nos preparando para sair da nave, nos unindo aos batedores que já nos aguardam, nos reunindo junto com os batedores. E vamos seguindo pelo caminho tradicional até a cidadela, onde se encontra a estrutura a ser trabalhada hoje. Já estamos próximos à estrutura, vamos nos preparando para adentrar ao primeiro espaço. Nos dirigimos por um corredor longo até um outro espaço onde iremos realizar a principal tarefa de hoje, que é a de libertar determinadas entidades mentalmente elevadas, moralmente não elevadas, que precisam ser retiradas e encaminhadas para os devidos lugares, de acordo com as avaliações. Então, nós nos deslocamos até o espaço, por este corredor onde nós nos encontramos no momento. Vamos nos deslocando e vamos assim adentrando um espaço bem grande. Aqui temos celas especiais, celas colocadas sobre o solo, colocadas nas paredes e no teto. Nós vamos abrir todas, sem exceção. Vamos procurando mentalizar então a abertura das celas, ajudamos através da nossa vibração e do dispositivo que vamos utilizando para abrir todas essas celas. Vamos recolhendo todos os irmãos que vão sendo retirados, vão sendo libertos, não temos pressa, vamos com calma, atuando sobre as celas, abrindo-as, recolhendo esses irmãos. Vão sendo recolhidos até as cápsulas de transporte. Muitos precisam ser sedados devido à revolta e ação mental sobre o grupo. Doando energias, mentalizando esses irmãos sendo atendidos. As celas vão sendo abertas, não necessariamente por nós. Esses irmãos vão se retirando das celas, encaminhados para a nave, através das cápsulas. estamos assim, vibrando, doando energias, enquanto as equipes dos insectoides e arcturianos vão atuando sobre as células e os irmãos que lá se encontram, de forma rápida, procurando encerrar todos os resgates deste espaço, muitos desses irmãos que estão sendo recolhidos estão aqui há milênios, são vítimas há milênios daquele grupo que não existe mais e que agora recebem a oportunidade daqui saírem e tentar recomeçar. Vamos ver. Vibrando, desejando que as energias possam ajudar estes irmãos. As cápsulas vão sendo recolhidas rapidamente, levando esses irmãos de todos os tipos, masculino ou feminino, são recolhidos nestas cápsulas e levadas para a nave. Vamos acompanhando assim a tarefa dos nossos irmãos. Muito bem, caros companheiros, nós vamos encerrando a atuação neste espaço. Vamos nos dirigindo a um outro espaço próximo, ligado a este por um túnel. Nós vamos para este segundo espaço, onde as entidades que lá se encontram são diferentes daquelas que aqui se encontram, ou que se encontravam, já que todas daqui foram retiradas. Vamos então acompanhando novamente a equipe de batedores que vai se dirigindo a um outro espaço, com outras celas, para abrirmos e retirarmos os irmãos que lá se encontram. Nós vamos então, já nesse segundo espaço, iniciar o processo de retirada dos irmãos que aqui se encontram, vamos agindo com os nossos dispositivos de abertura. As células estão tanto no teto quanto no piso e nas paredes laterais, mas são células menores. As criaturas que aqui se encontram são menos complexas que as do espaço anterior. Nós vamos mentalizando a abertura das células em todos os níveis. Assim, doando as energias, mentalizando a abertura das células, a retirada dessas entidades, as cápsulas já se encontram no ambiente. Muitos irmãos ainda recalcitrantes para sair da cela, teremos que fazer compulsoriamente a retirada. Então nós vamos mentalizando energias, fluidos benéficos para este local, enquanto que outros companheiros vão realizando a abertura e a retirada final desses irmãos que ali se encontram, recusando-se a sair. Verificando, acompanhando a tarefa. Os arcturianos e insectoides vão trabalhando rapidamente neste momento, procurando colocar o maior número possível de irmãos nas cápsulas de transporte. São entidades mais maleáveis do que as anteriores, mais fáceis de aceitar a saída deste local. Então nós vamos ajudando-os neste propósito. Os irmãos vão se acomodando e levados finalmente para a nave. Vamos assim finalizando também a atuação neste espaço. Quase todos foram retirados, só existem alguns que temos dificuldades devido à formação, à consolidação mental desses irmãos, que não está boa. Precisaremos agir depois de outra forma. Mas vamos assim, deixando o espaço de trabalho para nos dirigirmos a um terceiro espaço, diferente deste. Aqui nós vamos verificar que não existem células, existem como caixões, caixas grandes, onde entidades estão ali inseridas. O O que faremos é abrir estas urnas, estes caixões, permitindo a saída de imediato da entidade. Então nós vamos atuar com calma, agindo sobre cada um, sobre um leito em especial. Então nós vamos nos colocando à frente, cada um, à frente de uma urna, sem pressa, tranquilamente. Vamos procurando abrir esta urna a partir de agora. E olhando a entidade que na urna está, nós rogamos a espiritualidade superior, ao nosso mestre, por este espírito, por este irmão que necessita ser recolhido o mais breve possível. Muito bem, caros companheiros, vamos assim nos desligando, cada um da urna que escolheu. A entidade, dentro das condições, foi recolhida ou não, dependendo da situação. Mas nós vamos encerrando, nos recolhendo em direção à nave novamente, juntamente com os nossos batedores, que vamos guiar no retorno. Pelos mesmos caminhos, nós vamos retornando tranquilamente à nave, assim nos aproximando na nossa nave, vamos nos deixando levar até a nave e até o ponto de entrada da mesma para adentrarmos a nave. Sermos recolhidos pelos arcturianos para os tratamentos, retirada do traje. Nós vamos recebendo os medicamentos, necessários para o reajuste. Nós nos preparando para a saída do local, nos dirigindo ao ponto original na atmosfera da Terra. Comandante da nave já dá ordem, vamos então retornando a este ponto. E vamos assim, cada um retornando ao seu local para a outra parte dos relatos de cada um sobre o que viu, o que percebeu. Nosso irmão Daniel pode falar?
Sim, posso. O primeiro local que nós estivemos, eu tenho vaga lembrança, alguns pequenos flashes, então não tem muito o que relatar. O segundo local, para a retirada das entidades que estavam com maior dificuldade de sair das celas, foi interessante, pelo menos o que eu vi, foi jogado luz no interior das celas, como se fosse um jato d'água que enchia do fundo e trazia a entidade, não com água, mas com a luz, né? Fazendo com que ela saísse da célula compulsoriamente. Nunca tinha visto algo nesse sentido, né? Interessante. Mas no terceiro lugar, com os caixões, normalmente quando a gente tem urna assim, pelo menos nas ocasiões anteriores, o local era muito organizado, as urnas eram colocadas de forma organizada, e nesse local estava tudo jogado, né? Literal bagunça ali. E eu escolhi uma urna, quando ela foi aberta, a entidade que estava dentro parecia uma múmia, um ser acinzentado, bem magro, coisa. Para mim parecia uma múmia mesmo, alguém que foi embalsamado e os líquidos secam, fica aquela pele cinzentada e praticamente sem carne ali. Né? Foi jogado luz, eu sinceramente não sei se a entidade que eu assisti foi resgatada ou não. Mas aí nós retornamos para a nave. Procedimento padrão de sempre, entrada e retirada do traje. Eu acredito que tenha tomado alguma coisa, algum tipo de remédio, mas não para o trabalho em si, mas pela essa semana que eu fisicamente não estou me sentindo bem. A impressão que eu tive é que o remédio que foi dado não foi devido ao trabalho, mas mais pela minha condição.
Certo.
E estou aqui na local original, bem, sem nenhum problema.
Está bem.
Sim, estou bem.
O irmão doou bastante, mesmo nessas condições mais críticas. Participou bem do trabalho, viu?
Muito bom.
Então, irmão, descanse bem esta noite, né?
Isso.
Então, agradecemos o irmão Fábio.
Ali meu relato é mais geral, assim, eu não vi um ambiente pesado. Não sei se já estão fazendo asepsia, limpeza.
Não, ainda não.
Mas não senti pesado não. A gente fez aí os processos, né, de retiradas. Eu só não entendi a última parte porque foi tão rápida.
A última parte das urnas?
Isso.
Foi mais rápido.
Parece que ele entrecortou assim.
Nós teremos que retornar lá. Não foi feito tudo aquilo que precisava ser feito. Teremos que retornar, porque primeiro, existem muitas urnas que não foram abertas. Segundo, as equipes para a retirada da entidade precisam se aprimorar um pouco mais, porque são entidades complexas, compreende?
Sim.
São entidades que precisam receber um atendimento inicial mais complexo, mais completo, para não termos maiores problemas durante o translado até a nave e da nave até os locais de socorro. Então nós teremos que preparar um pouco mais sobre este processo de abertura das urnas e retirada dessas entidades. Algumas foram, mas muitas ainda ficaram.
Eu sempre tenho a mesma dúvida em relação a tempo, né? A gente faz muito auxílio ao trabalho em relação a entidades que estão há milênios, né? E aí vem sempre aquela questão, assim, porque ela não está barrando naquelas leis, lei do progresso, lei do trabalho, lei da... uma série de leis que tem, além da lei telúrica, né? Você passa um tempo lá e começa a se deformar.
Ah, sim, a deformidade virá. O que ocorre, irmão, é que a escravização escolhida por ela mesma, né, pelas atitudes, pelas atividades que realizou, tudo isso gera este período milenar para o tempo de vocês, né? O tempo nosso é diferente. Então elas ficam ali num estado de torpor durante todo este tempo, podemos dizer, até que tenha a chance do resgate. O tempo que perdem, vamos assim dizer, elas terão que recuperar porque estacionaram, né? Ficaram estacionadas. Deverão compensar com atividades mais rudes, provavelmente, mais duras, mais exigentes, porque o espírito sempre vai responder daquilo que deixou de fazer, tinha condições e não fez. Essas entidades poderiam ter feito mais, não fizeram. Fizeram as suas escolhas, recolhem o resultado. Todos são filhos do Pai. Todos terão oportunidades dentro das condições de cada uma, dentro das possibilidades ambientais para cada uma, de forma que tudo se equilibre, não? O que precisamos neste momento é retirá-las de lá, porque o planeta precisa da assepsia, da limpeza, do saneamento. E esses irmãos, independentemente se teriam que permanecer ou não, um pouco mais ou não lá, terão que ser retirados em determinado instante, compreende?
Sim, mas uma dúvida, a lei telúrica não é automática?
Em que sentido?
Porque quem consegue resistir à lei telúrica são aqueles entidades que têm muita capacidade mental, mesmo assim ela acaba se deformando. E esses aí que estão presos, eles não têm esse poder mental, eles estão lá por condições de outros, né? Independente do que eles fizeram. É essa dúvida que paira, assim, que eles estão lá, não é que estão fazendo por força mental, eles estão lá presos.
Ficaram prisionados pelas atitudes.
Mas então, a força telúrica não vai ter, não é automático para ele reencarnar e...
Eles, da necessidade de reencarnação?
É, porque ele não tem o poder mental que nem tem, por exemplo, um dragão, um mago negro, que consegue se sustentar mais tempo, né?
Mas eles são compensados, viu? Eles recebem compensações. Não ficam abandonados. Essa destruição que o irmão teme não ocorre porque sempre existe a intervenção. Compreende?
E a questão dessas leis do progresso, tudo está parado, né?
Porque sim, eles estão estacionados. Eles estacionam, estão como que zumbinados, vamos assim dizer, como dizem, não? Não desaparecem, estão lá. O momento de recolhimento estava acontecendo porque a Terra precisa desse saneamento, senão eles iriam ficar mais tempo sim, com as intervenções necessárias para permanecerem com as condições de um dia renascerem, vamos assim dizer, compreende?
Estou tentando.
Não é simples, porque essas entidades, meu irmão, realizaram algumas atividades extremamente deletérias, juntamente com aquelas ordens que nós comentamos, de seres que já não mais estão aqui, né? Escolheram, fizeram aquilo que eles decidiram fazer. A condição em que ficaram é resultado dessas ações. Ficarão ali o tempo necessário, que será cortado neste momento por necessidade, senão ficariam mais, pelas atitudes que realizaram, né? Mas não se perdem como essências divinas, não. São essências divinas num determinado momento da sua evolução, que se passa num tempo, se imaginarmos, extremamente longo, não?
Sim, é um tempo muito longo.
Mas sim. Qual é a idade de uma essência divina dentro desse planeta Terra, por exemplo? Pode-se dizer milhões e milhões e milhões de anos, não? Desde o seu início, não? Então, esse momento que essa entidade ali fica é um pequeno momento dentro da sua eternidade. Mas receberão ajuda, receberão apoio por serem criaturas divinas e terem direito disto, de receberem este apoio. Todos nós estamos ali para apoiá-las. Esse é o nosso trabalho. Vão ser retiradas no momento certo, reiniciar a sua jornada, deste ordem ou não, não sabemos, não é? Alguém vai definir. E continuarão a sua jornada em algum orbe ou neste, dependendo das condições. Mas então, essas entidades, a lei natural de desgaste dos seus corpos, né, espirituais, sempre existe. Mas a compensação, a ajuda, a intervenção também sempre existe. Porque nada vai se perder, de acordo com a lei, né? Tudo bem, irmão?
Tudo bem. Obrigado.
Nós agradecemos aos arcturianos insectoides a ajuda desta tarefa ainda não encerrada, tarefa longa, como dissemos. Entidades complexas, local complexo, com uma história bastante longa, que um dia poderemos discutir. Bom, na minha parte, esse trabalho aqui eu senti em muitos momentos um torpor muito grande, irresistível. E às vezes eu não sabia onde eu estava. Não sabia onde eu estava, não. Bom, mas nós estivemos no primeiro local, né, depois de descer, o local traje, etc. É um espaço grande. Não tinha, as células me pareceram ser distanciadas umas das outras. Né? Entidades especiais, específicas. Não vi nenhuma. Ali eles fizeram toda a retirada e depois nós fomos para outro espaço, também não pequeno, mas as celas eram muito maior número, entidades mais tranquilas. Mas em alguns momentos eu apagava, daí vinham algumas outras imagens que não tinha nada a ver na minha mente. Aí de repente voltava. E aí fomos para um terceiro espaço das urnas. Eu vi urnas, uma cor assim marrom.
Cachotão.
Cachotão. Eu sei que foram abertas, talvez algumas, mas não me lembro da entidade ser retirada.
Eu achei que foi rápido esse final, né? Quando ele falou assim, cada um está na sua urna, ah, já estão chamando para a gente retornar, não sei o que, cara, mas
é, aconteceu alguma coisa. Porque depois ele falou que vai ter que voltar, tem que se preparar, né? Teve algum problema. Aí o retorno para mim, pelo menos, foi longo. Muito longo para a nave, não sei porquê. Muito torpor também no retorno. Depois entramos na nave, aí eu apaguei. Apaguei de vez.
Você está meio resfriado?
Não. Eu estava bem, de repente começou o trabalho e começou esse torpor, né? Durante o trabalho.
Não, tudo largo, tudo grande. Eu não vi coisa deformada, não, só vi as células.
Aí foi feito o tratamento, né? Aí voltamos ao ponto de origem e voltamos para cá. Um trabalho um pouco diferente hoje. Não sei se...
Eu entrei mais como observador, né? Apesar de eu vibrar em alguns momentos, eu ficava observando. E começou a entrar questões na minha cabeça.
Entendi.
Muitas questões. Aí não dá para falar, responder tudo.
Ah, um detalhe. Aquelas entidades especiais, no primeiro espaço, eles, não sei se eles falaram, eles tinham condições mentais muito grandes. Não sei se foi falado ou não. Eu não sei se foram eles que interferiram, viu? Essas primeiras entidades que foram resgatadas.
Não aconteceu.
Não sei.
Uma interferência, mas eu estava à distância.
Eles tinham uma condição mental...
Ele falou assim que ele é mentalmente evoluído, emocionalmente...
É, moralmente atrasado.
Moralmente atrasado.
Então deviam ser alguns seres que se rebelaram.
Eu estou achando que muitas entidades devem ser de outros planetas. Uhum. Porque é muita entidade, já chegou nos milhares, né, que a gente já ajudou. Né? Uhum. E muita questão de muitos milênios. Então você começa a falar, mas peraí. Milênio significa pelo menos umas 10 encarnações. Né? Então, onde está a lei? Né? Aí você começa a meio e fala, peraí.
É, que a gente
é mais fácil ainda estar num planeta de primitivo do que ficar parado ali. Né? E até onde eu vi, a lei telúrica, a lei da Terra, quem aguenta, eles têm muita capacidade mental, que são os draconianos.
É, eles vão compensando, né?
Só que eles vão com o tempo deformando, mesmo assim. Mas eles seguram um milênio, eles
seguram. Segura. Aqueles que não seguram, eu entendi o seguinte, eles intervêm para que não ocorra.
Mas esses que não seguram são presos, porque fala que a lei telúrica é automática, já vai ser reencarnado para começar a fazer outro corpo. Como é que eles estão lá?
É. E aqueles que estão próprios? E aqueles que ficam emparedados, aqueles que ficam...
Mas esses emparedados, enraizados, eles têm um tempo, não é um tempo longo de milênios. Até alguém chega lá e tira. O que esses ficam no caixão, nas urnas lá, também fica lá.
Nas células.
Nas células, né? Qual que é o motivo? Qual que é o aprendizado? Então eles estão perdendo tempo em evolução, mesmo no pior planeta que possa existir. Eles estão parados aí. Então aí começou a vir aquele monte de questão. Mas qual que é o motivo?
É, mas se nós pensarmos, os ovoides também. Fica um bom tempo.
Mas o ovoide é uma coisa diferente. Ele não quis isso. Ele foi de tal forma que ele vai ter que passar por vários.
Mas esses encarcerados, que ele deve ter de vários tipos, eles chegaram a um ponto para serem levados a isso.
Tanto que tem história de ocorres que já foram levados para tratamento avançado para reconstituir, mesmo que tiver que reencarnar várias vezes e ter problema com o feto, isso já vai acontecendo, né?
Não entendo.
Coisa que não está acontecendo, isso aí que estão passando de mente para nada, milênios. É uma coisa meio esquisita isso aí.
Estacionado.
Onde está a lei?
Que lei não, é eu acho que a lei sempre é obedecida, mas dentro do tempo e das condições. E...
Mas eu não acho essa lei no Livro dos Espíritos.
Ah, não, né? Isso aí a gente lê em outros livros.
Então, mas aí que começa a dar um...
É, mas o Livro dos Espíritos não está completo.
É, mas da onde está essa lei que fala que eles ficam milênios parados?
Vou procurar, pesquisar.
É, vou ver se eu acho. E aí começa a dar um nó na cabeça.
Vamos pesquisar.
Mas peraí. Quando a gente começou a atender isso faz tempo, atender alguns trabalhos milênios, ela está entendido. Depois falou, não, mas tem centenas, milênios, eu falei, peraí, mas caramba, quem é esse grupo de espírito que está centenas, milhares?
É.
Há milênios.
É. Eu entendo que é possível desde que haja uma ajuda. Uma intervenção.
É ajuda divina. Ajuda divina.
De entidades que fazem esse trabalho.
Mas qual é o motivo?
Porque eles não estão preparados para serem fogo, então ficam lá.
Mas nem por exemplo, num tratamento, ou então num planeta bem mais primitivo? Porque eles estão perdendo tempo de lei.
É, mas eles escolheram atrasar-se, estacionar.
Mas então, o livre-arbítrio é tão arbítrio assim que deixa a pessoa fazer eternamente? É isso, é essas coisas que começam a pegar. Por isso que tem lei. O livre-arbítrio é para ele ter o tempo dele suficiente, o tempo que ele quiser.
Mas quem sabe qual é esse tempo?
Então, mas aí que vem a questão, por exemplo. Eu estou bem argumentando já. Aí vem a questão da lei, né? Da lei do progresso.
Lei de evolução.
Onde tá o progresso?
É uma lei. Lei de evolução.
Onde está a lei telúrica?
São leis, lei do progresso, são leis naturais, você está sujeito a ela.
Lei do trabalho.
Em que tempo? Mas o tempo aí, você, pela sua atitude, é que vai definir. Uns evoluem mais rápido, outros menos.
Então, mas fica uma pergunta. É uma
fica
resposta.
Fica um degrau.
Né?
É, fica um degrau. Agora, em termos, vamos dizer, físicos, vamos assim dizer, né? O camarada vai se degradando porque ele não reencarna, tá? Vai se degradar mesmo, até um ponto em que tem que ter uma intervenção.
Então,
agora, como é feita essa intervenção? Não sei.
Então, aí começa a questionar, porque não é ele que está querendo, porque ele está preso. Aí você fala assim, mas ele quer por conta, mas ele não
mas
tem um poder de segurança.
Mas isso aí que está, essa entidade. Pega André Luiz. André Luiz ficou lá até o momento que ele pediu, Deus me ajude.
Mas o André Luiz não tinha com milênios.
Não, eu sei, mas ficou um bom tempo.
É. Não, mas tudo bem, é dentro nosso, porque a gente conhece de leitura espírita, beleza. É. Mas esses milênios é que
ele
tá.
Agora, ele pediu ajuda porque ele tinha esse conceito divino dentro dele já desperto.
Mas ele estava solto lá no umbral, ele não estava preso.
Não, é bom. Você imaginar que um deixa de ser uma prisão. Né?
Vamos pegar, por exemplo, o caso do Hitler, que está lá em Plutão, segundo o Chico Xavier.
Segundo o Chico, tá.
Evitando confrontos mentais para não deixar o cara louco. Né?
É, os Vingadores iam pegando. Né?
Isso. Ele está nessa situação, então é entendível. Mas esses que estão lá enterrados, que é a função desse espírito?
É, mas eu não sei qual é a condição desse espírito, a história espiritual dele, né? Vai saber. Cada um é um, né? E o momento que aconteceu isso...
Eu vou te falar uma coisa que é entendido também. Quando a gente foi visitar aquelas cidades muito grandes, várias cidades dela que tem aí também, é compreensível quando eles renovam o grupo de entidades que estão lá, porque eles vão, voltam, não aprendem, voltam, vão, voltam. Isso é entendido. Mas quando eles ficam parados, que não conseguem entender o processo. Qual que é o processo da... Porque como eu escrevo livro sobre, eu tenho que entender isso.
Entender.
Porque senão não, eu consigo
escrever. A dúvida é se falar em tempo de prisão, de entidades.
Sem ter atuação.
Sem acontecer nada. Isso nós estamos imaginando que não está acontecendo nada. Nós estamos imaginando.
Isso.
O orientador falou, tem intervenção. Ele não, não detalhou que intervenção que é.
Mas
como
quem
que...
tem esse poder da lei telúrica que a gente leu, ele é automática. Se queira ou não, você reencarna.
Não, mas você pode, mesmo sob a ação da lei, fazer intervenções. Eu
você pode, que... mas quem tem poder mental? Não eles segurarem aquele cara. Aí que entra o processo. Aí começou, tudo, minha cabeça começou a vir. Quando você estava fazendo lá, eu tentava me concentrar para ajudar, pai, e voltava. Eu falei, mas peraí, mas se eles estão lá, quem está com esse poder mental aí segurando essa turma toda?
Boa pergunta.
Está deformando, está deformando.
Quem é que está interferindo?
Quem que é a pessoa que interfere? Entendeu? Até a criação que a gente viu no primeiro livro, a criação da essência, lembra que tinha um laboratório criado, eles conseguiram criar, ela não tinha função, não tinha alma.
É.
Mas o cara conseguiu
um
criar.
Um androide.
Isso, ele conseguiu criar alguma coisa. E aí até a espiritualidade em geral, Deus, entre aspas, ele aproveita aquilo lá e joga a essência é divina para começar a fazer a sua evolução. Isso, até isso, dá para entender. Dentro do nosso limite aqui, né? Agora isso aí eu estou conseguindo entender.
Tá, uma degradação.
A degradação é uma coisa automática. E até onde a gente estudou isso aí, automático.
É necessário.
E aí soube que os dragões, os magos negros, alguns
seres. Estão no livro dos dragões.
Os magos, né?
Eles precisam
Eles têm poder, mas eles mesmos vão começar a se deformar.